Vamos lá, de volta com o programa, agora 9 da manhã, mais 35 minutos, 9h35, o programa na ordem do dia para faculdades IBED, dia 22, volta nas aulas então, né? E nós vamos adiante, conforme nós já anunciamos, vamos conversar aqui com o Dr. Pedro Silva, engenheiro agrônomo, diretor administrativo da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul. Nós estamos tratando aqui do tema agricultura conservacionista e o professor Pedro Silva está conosco então para a gente conversar no programa. Aos ouvintes da Rádio Planalto, professor, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, João Altair. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planalto, de Passo Fundo. Um prazer falar com vocês.
Obrigado pela sua atenção, professor. Só para nós esclarecermos aqui, o senhor é diretor administrativo da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul. O senhor já se aposentou ou o senhor é professor da URGS ainda, não, professor?
Pois é. Eu sou, na verdade, eu participo da Sociedade de Agronomia, né, do Rio Grande do Sul, diretor administrativo, e também estou acumulando, então, diretor financeiro no momento. Mas também eu sou professor ainda atuante.
Ainda.
No Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também.
O senhor foi diretor da faculdade também, tempos atrás, não é?
Fui, perfeitamente. No período de 2008 a 2016, foram dois mandatos.
Sim.
Eu participei lá, né, como diretor da Faculdade de Agronomia.
Certo. Professora, vamos falar sobre esse tema aqui que é palpitante, que é agricultura. Quando a gente fala em agricultura conservacionista, como é que o senhor definiria? Nós estamos falando de quê, professor, quando a gente expressa isso?
Pois é, olha, um tema muito palpitante, muito necessário que seja olhado com muito bons olhos, né? E com preocupação. Por quê? Porque nós temos que resguardar os nossos recursos naturais. Então, o recurso natural principal que nós temos na agricultura é o nosso solo. E juntamente com o solo, nós temos a água. Né? Então, exatamente o foco principal é a conservação do solo e da água.
Certo.
E aí a massa eu não digo, mas o lema, digamos assim, que a gente tem usado, é segurar a água onde ela cai. Porque com isso nós conseguimos fazer com que o recurso hídrico ele entre, né, num processo de equilíbrio e que tanto nós estamos, digamos, resguardando o solo na hora em que nós temos precipitações, e essas precipitações podem ser mais ou menos intensas, né? Então, consequentemente, nós temos que segurar essa água ali nesse solo. E isso para evitar escorrimentos e perdas e os problemas decorrentes que todos nós já sabemos aí e viemos tratando isso há muitos anos. Né? Então, o ponto principal, segurar a água onde ela cai. E é claro que para isso, né, isso não é de graça, isso tem toda uma série de técnicas, de cuidados que tem que ser utilizados e isso nós temos, isso está respaldado já pela pesquisa que nós temos até o momento. Né, das principais instituições que pesquisam esse tema. Tá? E não só no momento da precipitação, quer dizer, que seria aquela questão, bom, nós temos muito, uma precipitação mais intensa, vamos ter problema talvez de escorrimento, nós temos que evitar isso. Tá? Mas ao mesmo tempo, se nós trabalhamos esse solo dentro do sistema plantio direto, então o sistema plantio direto não é só o plantio direto, né? Ele é um pouco mais do que simplesmente o processo de semeadura direta. Né? Então, isso, nós temos que trabalhar esse solo no sentido de ele ter poder segurar essa água, e isso no reverso, né, das principais precipitações. Quando nós temos estiagens, acabamos de passar agora um tempo que eu acho que ficou muito marcado, né?
Puxa.
Aqueles produtores, aquelas áreas, né? aquele pessoal que utilizou esse processo de plantio direto dentro do preconizado pela pesquisa, ele teve as suas condições bem amenizadas, inclusive muitas vezes conseguindo manter produtividades altas. Então você vê, Na verdade, quando nós trabalhamos na conservação do solo da água, principalmente o segurando onde ela cai, desde que a gente construa esse processo no solo, nos seus aspectos químicos, físicos e biológicos. Isso, então, nós estaremos realmente fazendo com que esse solo tenha capacidade de estocar água.
Sim.
Né? Então, quando entramos num processo de estiagem, o que que acontece? Ela é muito mais amenizada. Não vai ser uma ou duas semanas de escassez de água que vai prejudicar, porque o solo tem a capacidade, tem o estoque para manter uma produção adequada de grãos, ou de pastagem, né?
Sim.
Seja o que for.
Uhum. Tá? O professor, o terraceamento, né, que praticamente foi eliminado a partir da introdução do plantio direto, os terraços, são uma ferramenta para ajudar nisso, para preservar a água no solo, para ajudar a conservar? O senhor não acredita nessa técnica, nesse manejo?
Não. Nós somos defensores ferrenhos.
É?
Defensores ferrenhos, né? Não, por quê? O que acontece? Na verdade, só o plantio direto, como eu falei, só o plantio direto em si, claro que tem seus benefícios, você entende? Mas ele é uma técnica dentro de um contexto. Então, como disse, eu falei em sistema plantio direto.
Uhum.
Então, ele entra, além dessa questão, ele entra a questão da cobertura, entra a questão da fertilização correta, do uso correto do solo, de melhorar a capacidade física de infiltração da água. E também nós temos que, muitas vezes, né, ter necessariamente, dada a topografia, digamos assim, principalmente ao redor aí, né, de onde vocês estão, né, ao redor de Passo Fundo, essas coxilhas, necessariamente o terraço, ele tem que voltar, ele não pode ser eliminado. Né?
Uhum.
Digamos assim, um erro que o pessoal achou que não, realmente o plantio direto estaria resolvendo, mas morro acima, morro abaixo, não tem sustentação. Por quê? Se nós vamos ter eventos, né, precipitações muito intensas, e o que que vai acontecer? Vai escorrer a água igual. Tá?
Uhum.
Então nós temos que trabalhar tanto na... Por isso que eu enfatizo o sistema, porque ele melhora a capacidade de estoque de água no solo. E essa melhoria de capacidade está vinculada principalmente à matéria orgânica.
Sim.
Então, aquelas culturas que deixam uma biomassa, né, uma restiva bastante abundante, são importantíssimas. E eu cito milho.
Uhum.
Né? Eu cito milho dentro do processo de rotação. Por quê? Porque daí nós estamos construindo aquela capacidade do solo em estocar água, né? Junto com todos os outros procedimentos. Então, você veja, nós temos desde os procedimentos aqueles, né, de fertilização do próprio solo, né, de melhoria do aspecto biológico, do aspecto químico, né, e do aspecto físico, mas também nós temos necessidade de criar algumas contenções físicas, como é o caso dos terraços. Porque nós vamos ter eventos, né, e precipitação bastante intensa.
Doutor Pedro Silva, eu estava vendo ainda ontem, que dei um giro aqui na região, as nossas lavouras, as nossas coxilhas, a cobertura parece ser muito, muito retraída, muito pequena, até porque praticamente não choveu, agora que voltou a chover, então a cobertura com azevém, com aveia, não desenvolveu. E eu vi aqui também, que é uma prática, né? Muitas lavouras aí também, o produtor usando agora para colocar o gado, enfim, né? Como é que fica isso, hein? Essa combinação de gado em cima de um solo que não tem tanta, não vai ter tanta pareada, hein? Nesse tema que a gente está se referindo.
Nós temos que ter um cuidado, né? Exatamente dependendo da capacidade, digamos assim. Se nós estamos pensando em fazer uma integração lavoura-pecuária, que é possível, entende? Então ela tem seus benefícios, né? Isso comprovadamente também temos vários resultados com esse, dando positivos, né, sobre esse assunto, nós temos que ter o cuidado só de como efetuar, porque ele é mais uma técnica, né, mais um processo que você está inserindo, né, e aí então nós temos um pouco diferente, né, não tirando nada do que eu falei anteriormente, mas só acrescentando que nós temos que ter, para a entrada com gás, nós temos que ter realmente um aporte forrageiro, né? Nós temos que ter uma capacidade, esse solo deve estar coberto. Aliás, a questão de cobertura de solo é primordial, né? Isso dentro das várias técnicas, né? E dos vários cuidados que nós temos que ter na condução desse processo de agricultura conservacionista, a cobertura de solo é primordial. Tá? Então, se nós pensamos em entrar com gado, volto a salientar, é possível, só que tem que ser muito bem elaborado, nós temos que ter isso tudo muito bem conduzido e controlado. Tá? E tendo monitoramento de que a oferta de forragem para os animais é suficiente, mas não entrando na questão de espolhar ou raspar. Né?
Sim.
A vegetação que está cobrindo esse solo, ela tem que ter capacidade ainda fotossintética de se recuperar rapidamente. Então, a altura de corte, né, a altura de pastejo, né, que se dá, tem que ser controlada. Por isso que eu digo, são vários outros fatores aí que demandam.
E a quantidade de animais por hectare,
professor? Exato, sem dúvida, exatamente. Qual é a nossa capacidade, né? Com quantos animais nós vamos entrar, que tipo de pastoreio nós vamos utilizar, vai ser o rotativo, né, vai ser, enfim, torturada. É uma série de outros pormenores aí que tem que ser levado em conta, né? E que normalmente os nossos engenheiros agrônomos, né, que hoje, enfim, têm essas ferramentas aí, dominam bastante bem essa questão.
Sim. Agora são 9h48, estamos ouvindo aqui o agrônomo, doutor Pedro Silva, professor da URGS, da agronomia, e também diretor da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul, sobre o tema agricultura conservacionista. O senhor falou no milho anteriormente, né? A importância, então, do milho na rotação de culturas para preservação do solo, professor.
Sim, o milho dentro do preconizado, porque o que nós necessitamos é, quando nós falamos em aumentar ou aportar carbono no solo, né? Ou seja, a questão de aumentarmos a matéria orgânica do solo, que é o grande... Porque a matéria orgânica, João, ela tem aquela capacidade de agir como uma esponja, né? Então, ela retém água e vai depois liberando lentamente. Por isso que a capacidade de estoque, né, de água no solo, ela não se faz apenas com uma ou duas técnicas, são vários procedimentos, né? Então, o milho, ele entra aí necessariamente dentro de uma rotação, né, com outros cereais de inverno, com a soja, enfim. Isso tem que ser elaborado um plano, né, no sentido de, digamos, a cada 2, 3 anos, necessariamente entrar milho novamente naquela área. Por quê? O aporte, tanto da parte aérea quanto de raiz do milho, é muito superior ao da soja, a aveia, a azevém ou trigo. Você entende? Então, ele entra, né? Ele entra como um grande aportador, a grande fonte de carbono e, consequentemente, de matéria orgânica, né? Que vai permanecer no solo, criando essa condição e esse equilíbrio.
Sim.
E ela também tem um aspecto tanto químico, físico e biológico. Né? Porque os micro-organismos que trabalham, inclusive na estruturação melhor do solo, para que melhore a infiltração da água e, consequentemente, também o próprio armazenamento, é extremamente importante a presença de carbono e de matéria orgânica. Né?
Sim. Professor, a contribuição que o plantio direto trouxe para a preservação, para a agricultura conservacionista, a partir do momento em que não arou mais terra, não se utilizou mais grade, praticamente o volume certamente de entrada com máquinas na lavoura reduziu bastante, a quantidade de insumos aplicados também reduziu. Gostaria que o senhor conversasse, falasse um pouquinho também sobre isso.
Pois não. Bom, o plantio direto, sem sombra de dúvida, é um benefício enorme, tá? Isso é incontestável, tá? Então, eu só salientei no início que o fato de nós não revolvermos o solo, nós não destruímos as estruturas que eu acabei de comentar agora há pouco, né?
Uhum.
Aquela estruturação melhor do solo em função da própria biota, do aporte de matéria orgânica, né? Então, quando nós apenas minimizamos esse, digamos assim, o trabalho com o solo, nós mantemos essa estrutura toda. Então, isso é um processo totalmente benéfico. Tá? O fato de não deixarmos o solo muito tempo descoberto, como antes se fazia, né? Ah, você lavrava, depois gradeava. Bom, aquele período todo ali ficava descoberto.
Pois
tá?
É.
Isso hoje, com o plantio direto, isso não ocorre. Né? Então, automaticamente, você pode estar colhendo e já pode vir semeando atrás tranquilamente.
Uhum.
Né? Aliás, vários produtores fazem isso. Então, isso, sem sombra de dúvida, o plantio direto, ele tem um benefício enorme. Né? Ele foi uma ferramenta muito poderosa. Só que, só saliento novamente aquilo que eu falei lá no início, nós não podemos usar apenas o plantio direto, né? Esquecendo dos outros pontos ali, no sentido de termos um aporte de matéria orgânica, de segurarmos a água onde ela realmente cai, e aí então as contenções físicas, como o terraçamento e as curvas de nível são imprescindíveis, né? Então, esse conjunto de técnicas, e é claro que o plantio direto assume, né, como sendo a principal ferramenta, ela, dentro desse contexto, né, de melhoria de todos os aspectos que eu mencionei anteriormente, os benefícios são muito grandes. E é claro que nós temos hoje, em nível de lavoura, produtores integrando esses vários cuidados de tecnologias e procedimentos e estão realmente tendo resultados muito positivos.
Certo. Olha, professor, esse ano, então, falando de soja, por causa da seca da estiagem, o Rio Grande do Sul perde praticamente a metade, né? 9, 10 milhões de sacas aí ceifadas com a seca, com a estiagem. E irrigação, né, professor? Nós somos muito incipientes aqui, parece que apenas 2, 3% no máximo da nossa área de soja tem irrigação. Tem municípios aí que não tem um sistema sequer, né? Como vencer essa dificuldade, professor? Saindo um pouquinho aí do nosso tempo.
Pois é. A irrigação, sem sombra de dúvida, a irrigação garante, né? Ela vai garantir, inclusive garante produções de soja, de milho, que é uma cultura que demanda muita água, né? Você atinge aí produções, meu Deus do céu, exuberantes, né? Mas nós não temos essa possibilidade de irrigar, né? Tanto é que realmente ela não é tão expressiva, né? Vem aumentando, e o pessoal que está utilizando tem tido resultados excelentes, que garante sua produção, né? Mas a única saída que nós temos, João, dentro desse processo, é exatamente aquilo que nós falamos antes. Nós temos que segurar a água dentro do solo para que o solo mesmo tenha essa capacidade de estocar e fornecer nos intervalos ou nas estiagens. É claro que uma estiagem muito prolongada, bom, aí nós já caímos num processo, digamos assim, bastante fatalístico até, né?
Sim.
Que não é tão comum. Porque nós temos, mas essas estiagens menores, que muitas vezes já prejudicam algumas lavouras, se você tem esse processo de estocar a água no solo, né, que nós mencionamos até agora, você diminui, né, você mitiga muito essa estiagem. Estiagens pequenas, né, elas não são nem sentidas praticamente por lavouras que estão utilizando esses procedimentos todos que a gente
Professor, para nós concluirmos aqui, gostaria que o senhor falasse um pouco aqui também sobre a contribuição que a agricultura, que os senhores da agronomia, enfim, da pesquisa, deram para o país, estão dando, porque o que eu estou vendo aqui agora, que a projeção aqui com a pandemia, com a crise, a economia no global, o PIB vai levar um tombo aí de 7%, 8% no Brasil, nos demais países não vai ser diferente, e o PIB agrícola vai crescer um pouco ainda, hein? Quer dizer, vai segurar essa onda.
É verdade, João. O que tem acontecido, né? Na verdade, nos últimos tempos, a agricultura, ela assumiu uma liderança aí dentro do PIB muito forte, né? E não vai ser agora que vai mudar, porque a pandemia não afeta, digamos, as condições climáticas, pelo menos isso. A gente sabe que não.
Uhum.
Então, o que, sem sombra de dúvida, se nós continuarmos dentro desse processo e dentro da utilização da técnica que hoje toda a pesquisa, né, na agropecuária que é efetuada dentro das universidades, pela Embrapa, a própria divulgação disso aí também, desse procedimento, da tecnologia através da EMATER, né, a nossa própria Secretaria da Agricultura aqui do Estado, e que, inclusive, dentro desse programa, a da Agricultura Conservacionista, são nossos parceiros. Né?
Uhum.
Então, essa parceria que hoje existe entre a Sociedade de Agronomia e a Singenta, nós temos aí a Embrapa Trigo, a Emater, a Secretaria da Agricultura, a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade de Passo Fundo, inclusive, de vocês. Né? Então, são vários técnicos, né, professores, pesquisadores, enfim, que estão debruçados sobre esse ponto. E sem sombra de dúvida, né, dentro de um programa de Estado, que é o que a gente implantou dentro desse processo de agricultura conservacionista, nós estamos buscando aí atender, inclusive, a cursos de paraprofissionais, né, a estratégia, digamos, de divulgação de relembrar conceitos, na verdade, né, João?
Sim.
Porque os nossos alunos, as nossas universidades, são conteúdos, né, didáticos que são passados para os profissionais. Né? E só que, claro, muitas vezes algumas coisas nós esquecemos, algumas coisas novas surgem também, né? A pesquisa é muito dinâmica sempre. Então, isso faz com que, dentro de um processo, né, dentro de uma divulgação e uma retomada da conservação do solo e água, né, esses cursos para profissionais e dias de campo, exemplo do que já aconteceu aí em Passo Fundo, em 13 de Maio, Sertão Santana, Santa Maria, enfim, foram vários locais, né, em que nós já estivemos presentes, né, divulgando isso aí, uma equipe, né, de colegas, de pesquisadores, de professores, sempre nos ajuda nesse processo, né? E também junto com a Secretaria da Agricultura e com a própria EMATER. Tá? Então, isso faz com que, né, os nossos produtores continuem tendo uma tecnologia disponível, uma tecnologia extremamente exercitada, né?
Uhum.
E já comprovada. Né? Nós não estamos aqui falando, isso é comprovação de lavoura mesmo, né, de processos que estão sendo positivos. Então, esse é o trabalho, né, que a gente tem que procurar desenvolver nessa parceria aí das áreas que junto com a Singenta.
Maravilha. 10 da manhã, temos que encerrar o programa. Doutor Pedro Silva, obrigado pela sua entrevista e pela sua contribuição na nossa programação de jornalismo aqui da Rádio Planalto para toda a região de Passo Fundo. Nossos cumprimentos ao trabalho dos senhores aí.
Imagina, João, é sempre um prazer. E estamos à disposição para qualquer outro esclarecimento ou outras intervenções. Um abraço a todos.
Lembrando que Silva aqui, inclusive, é nome de município, não
é? É. Aí pertinho de vocês aí.
Tudo bem. Abraço. Obrigado.
Um grande abraço.
10 da manhã, 1 minuto. Vem aí o Christian Queiroz com o nosso Comando Popular. Falamos para Baixo Fera, Casa do Ferro e Aço, com a sua fábrica de telhas metálicas, telhas onduladas, trapezoidais, natural, pré-pintadas, termoacústica,
telhas metálicas na Bajufé, na rua Castro Alves, bairro Petrópolis, com estacionamento privativo. Televendas pelo 3317-8000. E a PIB Pneus, pneus Bridges Tony Fires, Tony Pneus na Brasil, ali no Boqueirão. Splash Piscinas, piscinas com condições de pagamento que cabem no seu bolso. Manutenção e aquecimento de piscinas, produtos químicos para tratamento de água, acessórios como capa térmica, cascata, luz e LEDs. Na Brasil, bairro Petrópolis, agende o seu horário 9.